Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 27ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Francisco Turcato para que faça a leitura bíblica.
3 coisas irritantes, 2 coisas enriquecem, entristecem o meu coração, e uma terceira me irrita: um homem de guerra que perece na inteligência, um homem sábio que é desprezado, e aquele que passa da justiça ao pecado. A esse último Deus reserva a espada. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 766 de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Casa Legislativa o anexo ao projeto de lei 2366, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio entre a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e o município de Pejuçara, visando a cedência de um estagiário para desenvolver atividades específicas atribuídas ao ente municipal, que serão realizadas junto à 5ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, DPRI de Pejuçara. O projeto de lei visa obter autorização para que firmar convênio e auxiliar no trabalho administrativo desenvolvido pela Delegacia de Polícia Civil do município de Pejuçara. Conforme consta na minuta, o objetivo do convênio é a conjugação de esforços para execução de atividades típicas administrativas concernentes à segurança pública para continuidade local, visto-se que a delegacia encontra-se com demanda reprimida por constar com apenas 2 servidores efetivos para desempenhar as atividades administrativas do órgão e atividades típicas da segurança pública. Dessa forma, a comunidade tem um melhor proveito dos cargos públicos com funções específicas. O estagiário aprendiz lhe é oportunizado a assumir responsabilidades, dividindo conhecimentos pertinentes ao ramo e sua formação escolar ou acadêmica, em seu crescimento e desenvolvimento profissional. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa. Gabinete da Prefeita Municipal, 31 de agosto de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 767, referente ao projeto de lei 2367, tendo como finalidade a autorização necessária para o Poder Executivo Municipal prorrogue pelo prazo determinado de 6 meses, prorrogável por igual período de um contrato temporário por prazo determinado para exercício das funções de monitor escolar, cuja contratação originária ocorreu com base na Lei 2367, de 23 de março de 2023. O contrato administrativo a ser prorrogado possui vigência até 24 de setembro de 2023 e decorre da ausência de profissionais na área do quadro de cargos de provimento efetivo de servidores públicos municipais. Pelo exposto e diante do curto lapso até o vencimento da contratação, pugnamos pela aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, que se faz necessário para manutenção de serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal à coletividade. Gabinete da Prefeita Municipal, 1º de setembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 768, projeto de lei 2368. que atualiza os valores dos aportes mensais do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Pejuçara, previsto no artigo 42 e da Lei 1178-2005, instituídos pela Lei 2302 e 2022. De acordo com a Lei de 2302, que acrescentou o artigo 42 e a Lei Municipal 1178-2005, o município de Pejuçara passou a adotar a forma de aportes financeiros mensais em detrimento do sistema de alíquotas. Atualização dos valores dos aportes mensais é necessária para que se garanta o equilíbrio atuarial e intergeracional e a sustentabilidade do regime próprio de previdência do município de Pejuçara. Ponto não menos importante, que a presente lei, por imposição constitucional, para entrar em vigor, deve respeitar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, de modo que, se aprovada, passa a surtir efeito somente a partir de 1º de janeiro de 2024. Pelas razões expostas, pede-se a aprovação do presente projeto de lei. Pejuçara, 31 de agosto de 2023. Flaviana Brandenburg Basso, prefeita municipal. Mensagem número 769. Projeto de lei 2369. Que cria cargos, estabelece carga horária, nível, padrão de vencimentos e dá outras providências no âmbito da Lei Municipal número 453, de 1990, que estabelece o plano de carreira e os quadros de cargos efetivos em comissão dos servidores públicos do município de Pejuçara. Presente proposição visa o ajuste do quadro de cargos e categorias funcionais no plano de carreira dos servidores efetivos no município de Pejuçara, especialmente pela criação das categorias funcionais eletricista, psicopedagogo, médico estratégia da saúde da família, médico pediatra, terapeuta ocupacional e adequa as funções exercidas pelos monitores escolares e revoga a lei que havia posto em extinção o cargo de servente. Os cargos propostos foram pensados estrategicamente, considerando as necessidades atuais da administração e os vencimentos fixados de acordo com os padrões estabelecidos nos municípios da região. Portanto, adequações no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas nesse projeto sintetizado se deve à necessidade imposta pelas peculiaridades fáticas. Pretende-se operar adequações no sentido de otimizar os trabalhos em conformidade com a crescente demanda existente no âmbito do Executivo Municipal. Em outras palavras, as modificações pretendidas visam compor estrutura de trabalho a partir daquilo que a gestora visualiza como mais adequado e possível no atual cenário, tratando-se de juízo discricionário. Por essas razões, pede aprovação ao projeto de lei que integra esta mensagem. Pejuçara, 1º de setembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, prefeita municipal. Moção de apoio. O vereador que apresenta e subscreve solicita moção de apoio à urgência ao PDL número 151 de 2023, de autoria da deputada Caroline De Toni, que visa sustar os efeitos dos itens da resolução GSEX 353, que reduziram até dia 31 de dezembro de 2023 as alíquotas do imposto de importação de produtos lácteos de países da América do Sul. Exposição de motivos. O PDL 151 pretende aumentar a taxação para importação de derivados de leite, favorecendo os produtos nacionais, que já sofrem inúmeros problemas com essa atividade. Solicito moção de apoio com urgência ao referido projeto de lei. Pejuçara, 1º de setembro de 2023, Francisco Luiz Rui Júnior. Indicação número 25. O vereador que apresenta e subscreve, no uso das suas atribuições regimentais, indica ao Poder Executivo seja enviada a esta Casa Legislativa projeto de lei que reduza a jornada de trabalho do servidor público qual seja dependente pessoa portadora do transtorno do espectro autista e com deficiência. A presente indicação vai em contra do que dispõe a Carta Magna 1988, mais precisamente seu artigo 229, que assevera. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Bem como a respeito da Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoas com deficiência são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, a deficiência é o comprometimento da inserção social por motivos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O autismo é um distúrbio neurológico que prejudica o desenvolvimento da comunicação e das relações sociais do seu portador. Entende-se que é preciso avançar no sentido da plena inclusão, preciso romper com velhos paradigmas de uma sociedade que ainda não viveu a inclusão, pois todo o artigo, a linha ou inciso de lei que puder conferir expressamente direitos às pessoas com deficiência será bem-vinda pela comunidade. Assim sendo, tendo em vista que compete ao município de Pessoa a legislar acerca das matérias de interesse local, verifica-se plausível a indicação por tal motivo em vista ao Poder Executivo para apreciação. Em anexo, encontram-se legislações municipais que poderão servir de embasamento para a elaboração do projeto oriundo desta recomendação. Sala das sessões, 31 de agosto de 2023, vereador Adriano Rodrigues da Silva, MDB. Resolução de mesa número 48, de 4 de setembro de 2023. Dispõe sobre a instituição do ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara no dia que alude. Mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 37 do Regimento Interno, resolve, artigo 1º, instituir ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara no dia 8 de setembro de 2023, face às comemorações alusivas ao feriado da Independência do Brasil no dia 7 de setembro. Esta resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 4 de setembro de 2023. Vereador Adriano Rodrigues da Silva, presidente da Câmara Municipal de Pejuçara. Balancete da Câmara Municipal de Vereadores do mês de agosto de 2023. São essas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus. Presidente, não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Francisco. Oi. Vereador Maurício, vereador Matheus, presidente, sim. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador João Carlos.
Boa noite, senhor presidente, vereador Adriano, os demais vereadores, componentes da mesa e colegas de todas as bancadas. Boa noite à assessoria do Murilo, assessor jurídico, a Roberta e a Bruna, nossas assessoras, ao Ângelo Fernandes, que nos prestigia mais uma vez com sua presença, e também cumprimentar de uma forma especial a comunidade de Pejuçara, que está nos ouvindo, irá nos ouvir através da Rádio 105.9 na quarta-feira, e aqueles que estão nos assistindo nesse momento através aí das redes sociais, do Facebook. É uma satisfação tê-lo conosco nessa nossa sessão. Gostaria de iniciar comentando a respeito dos projetos que estão entrando na pauta. E temos esse do convênio aqui com a Secretaria de Segurança Pública do município de Pejuçara. No passado, nós já tínhamos, por muito tempo, servidores cedidos através de convênios, enfim, já na delegacia da Polícia Civil. Eu lembro que existiu, que tinha servidores já no passado. Tínhamos também com a RGE, que era a CE na época, e com outras autarquias, a exatoria estadual, e que tinha essas condições e que havia essa necessidade de ter um servidor, um funcionário, para auxiliar nos serviços administrativos. Eu vejo aqui, assim como tem, né, na Secretaria na Justiça em Cruz Alta, ali na Tribunal de Justiça, acho que é, né, na Procuradoria também, no Fórum, temos lá no... Não sei se ainda tem, mas nós tínhamos uma servidora no cartório eleitoral. Então, existem esses convênios, né, e que é possível o município. Aqui eu vejo que será estagiário, um estagiário, né, que acredito que será contratado aí através de um processo seletivo também. É a forma, né, que se tem para fazer isso. Então, um estagiário que vai ajudar aí nos serviços da delegacia. E é com esse mesmo entendimento que eu vejo assim, que eu tive quando solicitei aqui uma indicação, quando fiz através da indicação de um servidor, uma cedência do servidor para a Corsã, para ajudar a manter aberto, para ficar aberto aí o administrativo, quem sabe possa ainda ser analisado, e na época o jurídico do município disse que não havia essa condição, que não poderia, que o município não poderia fazer esse tipo de convênio. Eu insisti e disse que tinha condições, sim. Mas até então, não, nada foi feito. Talvez por entendimento da administração, né, ou por algum outro motivo, mas tenho certeza que não é por motivo de que não tenha condições de ser feito convênio também. Também é do governo do Estado. Então, a gente vê aqui que veio esse projeto e que pode, sim, senhor presidente, porque foi nos dito que não poderia. Então, a gente agora vamos analisar e tomar, ver realmente como que funciona esse projeto durante essa semana. Os demais que prorroga contrato temporário, atualiza o valor, esse nós temos que analisarmos ainda e vou procurar saber, porque ele vai impactar, ou melhor, o que cria cargos vai impactar diretamente na folha dos servidores, né? Então nós temos que analisar esses cargos, essas categorias, esses cargos, os padrão de vencimento. Então nós teremos tempo ainda aí para analisarmos. E esse do cálculo atuarial, que todo ano, então a gente já conhece esse trâmite, já conhece como que funciona, são valores bastante alto e que compromete o município por muitos e muitos anos, mas que todo ano todos os prefeitos vêm fazendo já de longa data para que se mantenha aí o fundo, né, do RPPS, uma vez que é um recurso aí dos servidores, do fundo, que está sendo pago aí através do município. Então ainda vamos analisarmos esses projetos. Gostaria de cumprimentar, parabenizar inicialmente a direção da EMEI, Maria Schuster, que este ano é a escola homenageada da Semana da Pátria, né, no desfile, será a escola homenageada, e está sendo prestada também essa homenagem através aí de uma amostra dos seus trabalhos. Enfim, tem aqui no saguão da prefeitura, está aí os álbuns de fotos, enfim, que mostra a história deste educandário, e tão importante aí para a nossa comunidade, para nossas crianças, né, podemos assim dizer. Então, parabenizar, aí, me congratular aí com todas as direções da direção da escola que passaram durante esses 35 anos, e atual, aí que está nesse momento, também a Secretaria da Educação, todos que fizeram a sua parte durante esses 35 anos. Então, parabenizar a EMEI, seus funcionários, todos os funcionários, os professores, enfim, Círculo de Pais e Mestre, todos esses educandários aí pelos 35 anos, principalmente aí os alunos e as famílias que fazem parte da Escola Maria Schuster. E solicitar que esta casa envie uma moção de congratulações aí por esses 35 anos, por essa homenagem que o município está prestando a este educandário. Também, parabenizar a patronagem do CTG, principalmente a patronagem, os coordenadores da campeira, aí, que promoveram neste final de semana o 15º rodeio, como é conhecido já no meio tradicionalista, mas foi um ano bem atípico, né, com muita chuva, e mesmo assim eles foram guerreiros e mantiveram aí, muitos queriam que transferisse o rodeio, enfim, mas o custo desse rodeio já estava há mais de 20 dias, e se tu não fizer, o custo é bem maior, né? Então, foi feito e, graças a Deus, obtiveram o resultado, não sei de números aí ainda, mas certamente, quando a gente tiver, vai trazer aqui para essa casa, porque essa casa também, e a comunidade de Pejuçara, o município, a sociedade, enfim, é parceiro, né, dessa entidade, então nós precisamos aí trazer, né, também os resultados. Mas o resultado muito positivo, veio o pessoal que pratica o tradicionalismo, esse tipo de esporte, estavam aí, até hoje tinha gente ainda no parque, e uma pena que a comunidade de Pejuçara, em função da chuva, né, não pôde se fazer presente, assim como se fazia nos outros rodeios, né. Não pôde, então não foi grande a participação da comunidade. E nas atividades também do CTG, o baile com João Luiz Correia, foi um sucesso, foi um baile assim, que ficou marcado naquela entidade tradicionalista. E então, todos que tiveram por ali puderam ver como estava bonito nesse final de semana ali no parque. E só teve, só foi conseguido que não mudasse a data, que fizesse esse rodeio, em função da estrutura que nós temos aqui no nosso município. Uma estrutura muito boa, quem é desse meio estavam ali elogiando, né, ruas asfaltadas, empedradas, o parque de rodeios muito bem organizado. Enfim, toda a infraestrutura do CTG e do parque. Então, também parabenizar aí a administração, ou melhor, as administrações, né, porque vem sendo construído há muito tempo, né, essa infraestrutura do nosso parque, e que também faz parte do Parque de Rodeios nesses eventos. Então, parabenizar todos os envolvidos, mas parabenizar principalmente aos pessoal da campeira, que não mediram esforços para fazer bonito nesse final de semana aí, e levando o nome de Pejuçara. Isso é o mais importante, né? E é com esse intuito aí, não negativando, não deixando nada que pudesse aí macular a imagem do município de Pejuçara, e principalmente as festividades que saem no rodeio. Então, também, presidente, que se envie uma moção aí, se congratulando, de congratulações no CTG, na pessoa da patroa Lisiane Mioso, né, e o Frederico, que coordena lá a campeira. Então, fica aí meus parabéns e homenagem a todos os envolvidos nesses eventos. Muito obrigado, senhor presidente, e que tenhamos uma semana com muita saúde, com nossas famílias, e que essa chuva, enfim, que possa não dar aí mais estragos, assim como a gente, graças a Deus, nosso município não foi atingido fortemente pelos temporais, como foi alguns municípios no estado do Rio Grande do Sul, então que possamos continuar sendo aí protegido aí pela bênção divina aí do nosso município. Então, essas são as minhas colocações, uma boa semana a toda a comunidade de Pejuçara. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, público que nos prestigia e a comunidade que vai nos ouvir aí pela Rádio Pejuçara. Inicialmente, vou falar do rodeio também, já exaltado aí pelo colega, né, muito elogiado por todos os participantes, muito bem organizado, uma comida de boa qualidade. Infelizmente, a chuva excessiva realmente atrapalhou, né? Mas aqueles que são apaixonados lá, certamente muitos falaram que não são de açúcar, né? Então poderiam enfrentar a chuva aí para poder laçar. E estão todos de parabéns aí, os organizadores e os participantes aí pela paixão aí pela nossa tradição, né? Cultivando as tradições com a realização desse grande evento. Já falando em chuvas, né, já tivemos um índice pluviométrico aí bastante superior à média aí do nosso inverno, e certamente já vão começar aí no decorrer dessa semana as reclamações, as narrativas aí das estradas do município, né? Isso aí é algo óbvio que vai vir. Então, vou falar com o pessoal da Secretaria de Obras para se organizar e já vistoriar essas estradas, né? Mas todo mundo que tiver um problema, se cuidem aí no decorrer dessa semana, conforme as águas vão baixando aí. Em toda a região tivemos até óbitos aí decorrentes de estradas e pontes que cederam, né? Então vamos ter o máximo de cuidado e sempre ligar aí para a Secretaria de Obras informando qualquer problema em ponte ou estrada aí, qualquer fato que possa colocar em risco aí toda a nossa comunidade. Tive várias fotos aí da região, né? Nosso rio Cambará saiu fora do leito, né? Tive imagens aí do meu amigo Cadeadão, que foi pescar aí, né? No rio de Santa Polônia também, Vista Alegre, saiu fora. Todos os rios que habitualmente saem fora, naturalmente saíram novamente, né? Então vamos ter o máximo de cuidado aí ao transitar aí próximo a esses rios e riachos. Quanto começar falando aí sobre o projeto de lei 2.366, que entrou essa casa aí no decorrer da semana passada, e refere-se a um convênio aí com a Polícia Civil, né? Não recebi a cópia do convênio, mas vamos analisar até para ver o nível de escolaridade que vai ser realizado nesse processo seletivo e poder divulgar, mas se puderem tirar uma cópia aí do convênio e me repassar, agradeço. Falando em Polícia Civil e convênio, acompanhando as notícias da nossa região aí, Panambi inaugurou duas casas de apoio para a Brigada Militar, né, semelhantes àquelas que nós estamos reivindicando e buscando informações, encaminhando projetos ao governo do Estado, né? Inclusive foi uma comitiva aí dessa casa a Porto Alegre para tratar de assuntos desse interesse também, né? Então, busquei informações lá com o Poder Legislativo de Panambi, eles informaram que 100% dos recursos para a construção das casas foram obtidos com recursos do Legislativo e do Executivo. Infelizmente, essa nossa pretensão de buscarmos recursos com o governo do Estado para a construção dessas casas, Panambi não conseguiu, né? Mas Panambi é outra realidade, a receita é muito superior à nossa, né? Vamos continuar com a nossa ideia, é um custo elevado, mas certamente vai trazer melhores condições aí àqueles policiais que estão lotados aí no batalhão de Pejuçara, para que permaneçam na cidade, né? Caso dê algum problema, alguma coisa, certamente é um incentivo para que os policiais venham a pedir essa transferência para o nosso município. Assim como esse projeto aí do convênio com a Polícia Civil, certamente venha a melhorar as condições da segurança pública no município. Sobre o projeto de lei 2367, né, também monitor escolar, certamente tem o meu apoio, prorrogação, né, manter a qualidade do ensino, aí, a qualidade da assistência aí às nossas crianças, certamente é um projeto importante. Projeto de lei 2368, é um projeto que todos os anos tramita nessa casa, né, alterando os percentuais e valores de repasse do executivo ao RPPS. Vamos analisar também. O projeto mais importante que tramita nessa casa, ao meu ver, é esse 2369, que altera os padrões de vencimento, né? Daí já solicitei aí a nossa assessoria a cópia dos padrões vigentes nesses cargos e também gostaria de pedir a cópia do impacto orçamentário para ver qual que vai ser o percentual que vai alterar, né? Vamos analisar com carinho aí, ver todas as necessidades, mas certamente terá nosso apoio. Referente à moção de apoio que eu encaminhei ao projeto PDL 151, que refere-se à alteração de taxa de importação, né? Tem várias taxas de importação, que a alíquota hoje em alguns é 11,2, outra é 9,6, vai para 12, de 11,2 vai para 14, de 9,6 vai para 12, vários tipos de leite aí, então, que vão ter as suas taxas, já foram alteradas pelo governo federal, mas o projeto ainda tramita na Câmara dos Deputados aí e é necessário o nosso envio, porque muitos produtores de leite aí da nossa cidade solicitaram a mim aí, a essa casa, o envio dessa moção, né? Isso aí certamente vai melhorar o valor do leite aí para os produtores, vai fazer com que essa atividade tenha uma sequência, um segmento, né? Da forma como está sendo taxado, vale mais a pena os importadores buscar esse leite fora do Brasil do que no Brasil. Segundo o deputado Alceu Moreira também, no seu discurso na comissão de agropecuária, que trata sobre esse mesmo tema, ele falou que, em alguns casos, muitas formas de leite vêm, o leite em pó, por exemplo, na Europa vem o leite em pó, ele é reidratado no Brasil e com valores mais baixos do que o leite produzido aqui. Isso baixa a qualidade do leite que a nossa população ingere, né, consome, e não tem controle algum quanto aos vencimentos desses produtos importados. Então, muitas tratativas estão sendo feitas lá na Câmara e certamente essa moção de apoio vai trazer melhores condições aí de trabalho aos produtores de leite e também uma melhor qualidade de produto aos brasileiros. Então, é encaminhado aí por essa casa, contamos com o apoio de todos os colegas. Vou fazer uma menção aqui também a um profissional que tem se destacado em toda a região, aí, né? O nosso professor de educação física, aí, o Ismael Tolfo Flores. Né? No dia 2 de setembro, o coordenador de esportes, então, professor Ismael Tolfo Flores, foi um dos profissionais de educação física destaque de 2023, agraciado com a honraria professor Dr. Almir Grum, concedida pela FIEP do Rio Grande do Sul. Então, parabéns a esse excelente profissional. Essa semana teve o transcurso do dia do educador físico, né? E certamente ele vem fazendo um excelente trabalho aí junto ao programa Cidade Ativa, juntamente com outros profissionais que estão atuando, outros que já atuaram, mas certamente todos contribuíram aí para o excelente resultado aí desse programa. Então, parabéns aí ao professor Ismael aí pelo excelente trabalho e por essa relevante homenagem que foi prestada a ele, né? Muito merecida. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Matheus Perlin.
Uma boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores aqui presentes, ao público que nos assiste pelo Facebook, que nos está escutando pela rádio também. Uma boa noite a todos. Primeiramente aqui, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos aí pelo rodeio, a patronagem aí que se empenhou por este grande evento também. Como o João falou, o baile aí, que apesar do clima, enfrentaram toda a chuva e eu acho que foi um grande rodeio, apesar da chuva aí que estava aí para atrapalhar um pouco. Né? Uma coisa aqui que eu falo todo ano, e não é criticar nada, né, nem nenhuma administração, nenhuma patronagem, ser um nível estadual, é que eu vejo assim, diminuindo assim, vários os desfiles, eu já participei de várias buscas de chama crioula e vários desfiles também, e isso é uma coisa assim, que eu vejo que está diminuindo, mas não é uma questão assim, que o pessoal está abandonando um pouco as tradições. Tem muito aquelas questões de que aumentou a fiscalização por a questão da doença do mormo, né? Então exige várias vacinações. Não, e muitas vezes assim eu vejo que a população acabou um pouco assim deixando para trás essas várias atividades aí, né? E espero que no futuro acabe retomando, né? Mas é uma coisa que me preocupa, mas não é nenhuma crítica, nada. Isso é a nível estadual mesmo. Eu gostaria também de fazer um pedido de providência aí para ser colocado pedras aí na estrada de acesso à linha base, que cruza aí aquela estrada que cruza aí na frente da casa do Matheus Zambra ali. Eu acho que às vezes cruza ônibus e a questão que agora nessa chuva aí, eu estive cruzando por aí, acho que foi no sábado, um carro pequeno ali não passa naquela estrada ali. Então, agora, depois dessa chuva aí, eu acho que deve estar numa situação bem pior. Então, fica aí o pedido de providência para ser colocado pedras aí naquela estrada. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente desta casa, em seu nome saudar os demais colegas vereadores, aos assessores que estão aqui nos acompanhando e ao público que está presente e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e os que vão nos escutar pela rádio Pejuçari. Estou retornando agora depois de 15 dias, que estava afastado aí de licença. E temos aí vários projetos de lei que entraram nessa casa, que serão analisados durante esse tempo, próximo agora, até a sua votação, mas provavelmente todos eles vão receber um apoio favorável aí por se tratar de questões aí, que vêm em benefício da nossa comunidade. Aproveitar também para parabenizar os organizadores aí do rodeio, que esteve aí no final de semana, sempre um evento importante dentro do município, né, que envolve uma participação da região toda, e aí, como os colegas já falaram, pena, né, que o tempo, né, não permitiu que boa parte da nossa comunidade pudesse participar, acompanhar, pelo menos assistir, então, e ter uma participação mais efetiva. Mas a atividade em si, que é desenvolvida, né, dentro do rodeio, aconteceu, né, toda ela durante esse período, mesmo com a chuva, e teve o seu resultado certamente positivo. Um tema também que foi levantado aqui, o colega Francisco falou, é essa crise dos produtores de leite, né, que a gente vem acompanhando há vários meses, mobilizações e todo esse movimento é em função de uma situação que o preço, né, do produto vem caindo, enquanto que eles têm um alto custo de produção. E então o colega propôs então essa moção de apoio aí a um projeto de lei que está no Congresso, né, para ser votado, mas como ele mesmo já falou, o governo federal aprovou então uma medida de aumento do imposto de 12,8% para 18% para os produtos lácteos que havia sido que essa redução que existia, né, do custo, né, do imposto de importação, porque os produtos que vêm importados acabaram entrando aqui no Brasil e fazendo com que houvesse houvesse então a queda no preço para o produtor. Então nós temos aí uma medida já tomada e o Comitê também Executivo de Gestão, que é o GSEX, que chamam, que anulou então uma decisão que havia no governo anterior, que reduziu a tarifa externa comum para 10%, que seria, e agora então por resolução ali no ano de 2022. Dentro dessa resolução tinha 29 produtos, né, que teriam a importação, o imposto de importação, então, que variam de 10,8% a 14,4%. E hoje, então, foi revogada essa resolução e o imposto, então, voltou aos patamares que eram antes, variando de acordo com os produtos, mas nesse aumento, que certamente vai inibir um pouco, vai reduzir a importação. Mas a situação também dos produtores, ela se agrava ainda mais, porque hoje eles estão produzindo com alto custo de produção, que foi pelo aumento dos insumos e dos produtos agrícolas em geral, que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Especialmente no ano passado, né? Teve um aumento muito grande no preço, né, dos fertilizantes, enfim, quase todos os insumos ligados à agricultura, não só na produção leiteira, mas na agricultura em geral. E aí hoje os produtores, por exemplo, as próprias novilhas, as vacas que são criadas, a produção em si do leite, ela tem ainda esse reflexo, né, desse alto custo, e por isso, então, os produtores sofrem ainda mais o prejuízo, e ainda mais com a redução dos preços, né? E a gente estava vendo ali alguns dados também, né, que certamente as leis aprovadas no ano passado permitiram, então, um aumento muito grande na importação de produtos, né? Nós temos aí uns dados apontando que os produtos lácteos aumentaram em 148% a importação do mês de junho de 2022 para junho de 2023. E a importação de leite em pó aumentou 234%. Então, mais que dobrou a importação nesse último ano, mostrando, de fato, que o grande problema é essa importação e que, muitas vezes, as parcerias aqui com os países do Mercosul, os países vizinhos, acabam permitindo, né, que a entrada de produtos que venham de outros continentes, até da Europa mesmo outras regiões, né, do mundo, e venham para cá e acabam entrando através dos países aqui do Mercosul e que têm tarifas reduzidas em função dessa parceria comercial que existe aqui com o Brasil e os demais países vizinhos. Então, eu acho que uma ação do governo já ameniza um pouco esse problema. E outra questão é que o governo colocou 100 milhões de reais também destinados à aquisição de leite em pó para ajudar, então, especialmente na aquisição da agricultura familiar, né, os produtos, e que depois vão ser colocados dentro dos programas de atendimento para as famílias de vulnerabilidade social e também na aquisição para as escolas e para aquelas entidades públicas, né, que utilizam os alimentos adquiridos, então, da agricultura familiar, que também é um fator que certamente vai ajudar um pouco nessa oferta que está aí colocada e que acaba desequilibrando, então, o preço. E nós temos aí, então, essa situação que precisa, claro, de repente, de outras ações mais ainda, né, para poder superar todo esse problema, né, que a gente vê aí que vem se ainda acumular com situações que nos últimos anos vários produtores aqui do município e da região toda, né, acabaram também tendo prejuízos na venda dos produtos, né, com empresas que entraram em falência e ficaram com dívidas enormes, né? Então a gente sabe que isso também é outra situação, né, que vem refletindo na economia dos produtores e atinge de forma mais acentuada a agricultura familiar, né, que são os pequenos produtores que dependem, né, dessa renda para a sobrevivência, né? Então, eu acho que as políticas do governo, as ações no sentido, inclusive, dos créditos oferecidos que aumentaram muito esse ano, também, aos poucos, vão começar a surtir efeito também nessa situação para que os produtores possam vencer essa crise, né, esse momento que estão vivendo e que, aos poucos, consigam, então, superar e voltar a ter uma produção equilibrada que garanta, pelo menos, o custo de produção. E aí a gente pensa também, por outro lado, o consumidor tem um preço mais baixo do produto, mas, na verdade, muitas vezes acaba não refletindo, né? Nos supermercados, o preço do leite nem sempre baixa de acordo com o que ele baixa para o produtor. É. E eu estava vendo também que o comitê executivo, que também aprovou resolução revisando decisões que tinha do governo anterior, que permitia conceder imposto de importação de bens de capital e de informática que ofereciam preços menores aos praticados no Brasil. Então, as novas regras agora, elas preveem a redução dessas tarifas na falta de capacidade de produção nacional de bens equivalentes e também com isonomia com relação a esses bens produzidos. Então, é uma forma de estimular a produção nacional, porque se reduz o imposto para os produtos que conseguem chegar a preço mais baixo, acaba prejudicando a economia nacional e isso é uma preocupação do governo, é que de estimular cada vez mais a produção nacional, porque essa produção é que gera empregos e que movimenta a roda da economia do nosso país. Então, Vários outros produtos tiveram, então, esse, um aumento também no imposto de importação para garantir esse equilíbrio e incentivar a economia nacional. Então, são essas questões aí também importantes aí que a gente passa para a nossa comunidade, para os colegas, aí, enfim, para quem está nos acompanhando. Seria isso, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Matheus para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite ao colega Matheus na condição de presidente, aos demais colegas vereadores, a Bruna, o Murilo e a Roberta aí que nos assessoram, e ao senhor Ângelo Fernandes, que nos prestigia na Câmara Municipal. Quanto aos projetos de lei, aí sou favorável. Né, as comissões vão analisar os projetos aí, vai tramitar na casa, projetos importantes aí, como todos falaram. O vereador Francisco citou para ver do impacto, eu acho que é muito importante, né? Sempre estar atento a isso, mas sou favorável aos projetos aí, as comissões vão analisar. E provavelmente vão ser aprovados nessa casa. Recebi um pedido do conserto de uma calçada na rua Dari Bonamigo. Eu acho que onde eu citei esses dias atrás que foi entrado com um trator, foi quebrado e hoje tem o asfalto ali. Eu acho que o colega João já fez a indicação, só vou reforçar. Para que se faça esse conserto, segundo moradores, tem barro, claro que com a chuva, mas mesmo assim, tempo seco, as crianças desviam porque tem uma elevação onde foi estragada essa calçada. Então a gente melhora o calçamento em si, foi botado asfalto e temos deixando exposto as crianças indo para esse asfalto, né? Então, que se faça o conserto dessa calçada o mais breve possível aí pelo setor responsável, que é ao lado do Colégio Municipal, né? Então, temos crianças transitando de manhã, perto do meio-dia, até uma hora, enfim, não é só por isso, mas aonde tiver, que se faça esses reparos aí para que a população se sinta melhor e que beneficie nossas crianças indo para a escola. É Dari Bonamigo, na altura da esquina ali do Colégio Municipal. E é simples o conserto, você não tem como botar tijolinho lá, que é o que está se fazendo agora, que se repõe as lajotas antigas aí que tem, acho que em estoque em algum lugar aí, de algum setor deve de ter, que se foi retirado de algum lugar, foi guardado os que saiu provavelmente, né? E lá é lajota das antigas ainda de concreto. Quanto aos quebra-molas que relacionei a semana passada, não sei se algum colega relacionou alguma coisa, o vereador João, foi-me entrado em contato o Henrique Kramp, que é um dos responsáveis aí do setor de engenharia. E, segundo ele, a mão de obra, e por ter muita demanda, existe um pouco de atraso. Né? Então, espero que isso se consiga fazer nas próximas semanas, como ele me falou. Ele me disse um pouco em função das chuvas, mas há poucos dias também choveu. Enfim, a gente espera que se faça, né? E não que se tenha esses mandados, porque atrasou por isso ou por aquilo. Simplesmente chega aqui ou envia à Câmara de Vereadores e se diga, tal dia vamos fazer, mas o combinado até esses dias atrás foi que seria feito junto com os outros. A gente respeita, entende que o tempo não deixou, mas então esperamos que nesse prazo, agora quando esse tempo deixar, que se faça esses quebra-molas lá. Porque não é o vereador que vem aqui que está pedindo, é a população. Então, a gente entrou nesse ponto de defender a população e respeitamos o engenheiro que entrou em contato, respeitamos a administração. Mas precisamos de atitudes também, às vezes mais rápidas, Ou se contratar uma outra empresa, a gente sabe que a mão de obra, pelo que ele falou, não se encontra, mas precisamos procurar outras empresas, como que se não tivesse, a gente fica esperando uma, duas, às vezes, do município ou de fora mesmo. A gente tem que ir passando adiante e fazendo o que se deve ser feito para o município. Sobre os quebra-molas, então. Quanto à indicação aí, 25, 23, do autismo aí, que se faça uma lei, é uma lei federal, né? Então, espero que o Poder Executivo receba essa indicação como um bem para o município, para pais que venham precisar dessa lei, ou alguém que se faça um concurso público mais para frente, eu nem sei se tem alguém no quadro de funcionários, mas fui procurado por pessoas que têm filhos autistas. Então, pedimos que se olhe com bons olhos e que Pejuçara faça essa lei, porque essa lei já tem em outros municípios. A gente vai um anexo para o executivo junto de umas leis que existem no estado e fora do estado, e que essas crianças precisam, às vezes, dos pais junto, para que se tenha tempo para ir com essa criança tratar, para que se dê valor a esse pai, porque é uma criança especial, enfim. Hoje a gente vê com o autismo está aí, mas provavelmente isso já existia antigamente, é que se não se dava tanta atenção para essas coisas. Então, com essa lei, priorizando o pai e a mãe, que tenha um pouco mais de tempo. Priorizar que o pai possa sair, essa lei é isso. Acompanhar o filho no horário de que ele vá no médico, que ele tenha esse tempo, porque hoje não se tem isso, acho que no município não tem essa lei. Então, a gente quer que o executivo olhe essa lei com bons olhos aí, que favoreça a população da melhor forma possível aí, para que as crianças se sintam bem no conjunto com outras crianças, município, enfim, aonde estiverem. Quanto à moção, então, ao e-mail aí, indicada pelo vereador João, de congratulações ao e-mail Maria Schuster, pelos seus 35 anos aí. É isso, né? Então, que se faça essa moção aí para e-mail aí, que é merecido por cuidar de nossas crianças, nossos filhos, enfim, aí, como sempre cuidaram, bem cuidados. Parabenizar o CTG, então, e sua campeira aí pelo belo rodeio. Não estive lá, por a minha saúde já não é boa, e eu, com chuva e frio, então, é relacionada pior ainda, né? Mas assisti o rodeio, escutei as narrações, foi um sucesso. Como disse o vereador João, o baile. Então, que se faça uma moção de congratulações aí ao CTG Pialo da Amizade e sua campeira. E também fica o nosso parabéns aí por representar o município de Pejuçara no estado e em outros estados do nosso país, que sempre estão indo para fora e representando bem o nosso município. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, em comum acordo não faremos o intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Balancete da Câmara Municipal de Vereadores, do mês de julho de 2023.
Está em discussão o balancete do mês de julho de 2023. Colocam em votação, os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
É só essa matéria que está na ordem do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco. Vereador João, vereador Matheus, presidente, Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 11/9/2023, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.